Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando mais um boletim. O nosso destaque, o nosso tema agora para discussão é o Fundo de Aval Fraterno. Um fundo que pode ajudar produtores, principalmente aqueles que já têm alguma dificuldade de acesso ao crédito nesse momento, a voltar a respirar e voltar a ter essa possibilidade. A expectativa era de que a equipe econômica do governo mandasse uma medida provisória para regulamentar esse fundo de aval fraterno. As negociações, enfim, as possibilidades foram bastante discutidas na frente parlamentar lá da agricultura e por isso a gente convidou o presidente da FPA, Alceu Moreira, deputado federal pelo Rio Grande do Sul, para nos ajudar a entender um pouquinho do que vem a ser esse fundo de aval fraterno. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, como a gente pode entender esse novo mecanismo aí para o produtor, deputado?
Então, eu queria deixar um grande abraço aí para todo o pessoal da Notícias Agrícolas e dizer o seguinte: quando nós tivemos o Ministério da Economia para discutir a possibilidade de nós reintegrar produtores que ficaram fora do sistema produtivo, não por culpa sua, ele acaba produzindo com a maior produtividade possível, ele tem melhor manejo, ele tem produtos de qualidade, tudo que era necessário fazer na agricultura ele fez, mas acontece que o sistema que nós vivemos, inclusive na construção dos preços agrícolas, traz junto culturalmente uma carga de custos que são sócios ocultos, né? Quem são os sócios ocultos? Por exemplo, nós temos uma inflação de 3,5% ao ano, mas nós temos um juro que chega nesses produtores, inclusive por causa da questão do risco, chega a 14%, 15%, 16%. Isto é quase juro de agiota. Mas o banco diz que não há condição de financiar diferente, porque o risco de não receber é grande. O produtor planta produto na mesma área, mas todo, principalmente o médio e o pequeno, mas todo ano ele tem que só pedir para um agrônomo fazer um projeto para poder conseguir o financiamento. Tá? O que, que significa isso? Ele tem que pagar 2% do valor do financiamento para fazer o projeto, para plantar milho na mesma área que ele sempre plantou, mas meio para análise do banco que financiou. Então é 2,5%. Ele já tinha 14,5% de juros, vai para 17%, 18%. Depois ele tem uma carga enorme de cartório. Ele tem certidão, ele tem escritura, ele tem contrato, ele tem que registrar. Depois de tudo isso, o banco acha que isso ainda não é suficiente. Ele já está em 20% do custo e ainda não é suficiente. É preciso vender seguro para ele. Então, daí tem que vender tudo que imaginar que o banco tem que vender para ter recursos, põe também em cima dele. Então, ele cada vez se viabiliza mais. Quando nós fomos conversar com o Ministério da Economia, o pessoal que está no Ministério da Economia, esse pessoal que está agora, eles disseram o seguinte: há um mecanismo, uma ferramenta que é utilizada em vários países do mundo, que é o aval solidário, o aval cruzado. E por que o aval cruzado é uma ferramenta para ser estabelecida agora? É o seguinte: grupos de 10, 12 produtores, como se fosse um consórcio, um condomínio, eles podem se utilizar disso. Não é só para endividar. Se essa ferramenta funcionar, se imagina que funcione, ele vai ter condição, certamente, de poder utilizar para produtores ativos, para qualquer produtor. Como é que é a lógica? Um grupo estabelece que vai participar do consórcio. Ele cria parte do financiamento que ele deseja e ele destina para a sustentação do fundo. Isso dá um percentual de 5%, 6%, 7%, 8%, dependendo do grupo a ser organizado. Bom, esse fundo estabelece, primeiro, obrigação cruzada de aval, primeiro, do produtor envolvido. Depois, o segundo, as indústrias que estão envolvidas no processo. Terceiro, o banco que está envolvido no processo que precisa receber. E só em quarto entra o tesouro, né? Então, nós temos um aval cruzado com quatro fontes de garantidoras, mais os produtores. O que significa dizer que para construir um grupo como este, nós temos que imediatamente perceber que a função tem que gerar renda, porque ele precisa sair desse fundo e se reintegrar, integrar no processo produtivo. Não é um processo simples, nós nunca fizemos isso antes, não tem essa cultura de unir as pessoas e assumir a responsabilidade solidária, mas é preciso ter uma alternativa a oferecer para os produtores, porque o Tesouro não tem mais recurso para fazer securitização, para rolagem de dívida, porque esse sistema acabou não dando certo, faz uma arborização, a lavoura continua sem renda, continua sem viabilidade, e quando chega um determinado tempo, termina o período, não consegue pagar nem a securitização, nem o custo da lavoura atual. Então, o que nós estamos fazendo agora é criando não apenas este, mas este é o primeiro de um sistema que pode servir para que os produtores se reintegrem na função produtiva e tomem juros, por exemplo, se fosse hoje, tomariam a 7,5%, ele que está pagando 16%, 17%, vai pagar 7,5% do seguro. O banco vai baixar o spread. Por que vai baixar o spread? Porque ele tem garantias para receber, ele tem um fundo garantidor e isso reduz o risco e baixa o spread. Então, tudo que nós estamos fazendo é para reduzir o custo de produção e reintegrar um ativo absolutamente necessário, tanto no volume de produção como de geração de emprego e renda. Se deixar como está, ele acaba ficando com um monte de dívida, máquinas amontoadas, porque ele só sabe fazer isso na vida, e se exclui do processo produtivo. Ele é um prejuízo total. Essa pessoa que não quebrou por ser inadimplente, não quebrou por ser mal pagador, não quebrou por ser relapso, não quebrou por produzir pouco, quebrou porque o sistema inadequado para o produto que ele produzia, vai ter a chance de se reintegrar no processo produtivo. Então, essa é a nossa intenção. Mas aí perguntar o seguinte, tem certeza que isso vai funcionar? Meu amigo, isso é uma questão que só faz, a gente vai aprender como se faz fazendo. Tá? Uhum. Nós precisamos botar em funcionamento, saber quais são os grupos. Agora, imagina se para um produtor endividado, completamente endividado, é possível se reabilitar por um processo desse, como seria com agricultores que estão saudáveis. Se eles fizerem isso, eles vão acabar reduzindo enormemente o spread bancário. E o que nós precisamos, na verdade, da agricultura brasileira é não permitir que esses custos dos sócios ocultos continuem na nossa produção como se fosse vento e chuva. É um fenômeno natural. Não, não é um fenômeno natural. Essa estruturação de custo em que cada um que participa do processo compõe seus preços e o que sobrar paga para o produtor não serve mais para o sistema produtivo nacional. A agropecuária brasileira não pode suportar a evolução do preço das máquinas, da tecnologia que não cabe na sua lavoura, não pode suportar o preço do juro que não cabe na sua lavoura, não pode suportar o valor da logística que não cabe na sua lavoura, não pode suportar o valor tributário que não cabe na sua lavoura. Se nós não rediscutirmos isto, primeiro nós falimos o arroz, estamos falindo o produtor de leite, amanhã ou depois é o soja que não consegue mais pagar, e assim por diante vamos inviabilizando as cadeias produtivas, porque nos negamos a fazer uma reestruturação do custo a partir da raiz. O Fundo Solidário vai certamente nos oportunizar para que o produtor tenha renda e seja capaz de sair desse processo que ele está. Nós vamos certamente mudar a cultura de construção e formação de preços e isso vai ajudar o sistema da produção agrícola nacional.
Presidente, vamos entender então por partes. Quando o senhor coloca que não é só para o produtor endividado, é também para o produtor que tem aí uma condição mais estável em relação a essa questão do endividamento. O objetivo nesse segundo caso é juros mais barato?
Também juro mais barato, com certeza. Nós temos que desregulamentar o sistema de financiamento nacional. Um sistema de financiamento centralizado como nós temos hoje, ele só se justifica quando tu tem um país com grande estabilidade financeira e que precisa garantir que bancos grandes não quebram. Né? Não é o nosso caso. Nós estamos com problema fiscal, mas com a economia absolutamente estabilizada, com a inflação controlada, e, portanto, nós podemos garantir perfeitamente o que está na Constituição e no Manual de Produção Agrícola, que os produtores podem se autofinanciar. Nós não precisamos jogar o produtor todo na mão de 5 bancos, para o banco fazer a exigência que ele deseja e seja a única fonte. Nós precisamos multiplicar enormemente a quantidade de fontes, inclusive a capacidade que tem nos fundos solidários em que produtores capitalizados possam financiar os outros produtores. Não tem nada de errado nisso. Não necessariamente tem que ir para um banco, tem que ir para o mesmo cartório, o mesmo sistema, com a mesma avalista, com o mesmo nada, absolutamente nada. Nós precisamos de um processo de desregulamentação de todo esse sistema que culturalmente nós aprendemos como se natural fosse e que, na verdade, natural não tem nada. Cada um, a partir da da necessidade de fornecimento, estabelece uma razão de mercado para poder fornecer o produtor. Não raro o Estado dá subsídio para o produtor, o subsídio vai para financiar a cesta básica, que é uma política social, ou vai para financiar o IOF do banco, o que vai mesmo para subsidiar o produtor brasileiro não chega a 1,5%, né? Enquanto todo mundo acha que o produtor é o grande subsidiado. A gente fazendo leitura de que os 200 bilhões do Plano Safra, o produtor brasileiro pega e não precisa pagar. Não, nós estamos pagando e muito mais caro do que se dizia. O subsídio para a agropecuária é pequeno. Para o agronegócio pode ser grande, mas o agronegócio quem leva vantagem sobre todos esses mecanismos são outros, e não é o que põe a semente na terra.
Muito bem. Agora, deputado, vamos imaginar essa formação de grupos, de 10 a 12 pessoas. Eles têm que ter mesmo perfil, eles têm que ter mesmo padrão. Como é que é isso na prática, deputado?
Vamos pegar um objetivo, né? Vamos pegar no caso do Rio Grande do Sul, onde nós temos uma produção de arroz que está sendo inviabilizada. Vamos pegar um produtor que há muito tempo vem produzindo arroz, mas ele está chegando num processo em que, quando ele semeia o arroz, ele sabe que na colheita, se os preços continuarem o mesmo, o custo de produção vai ser maior do que o preço de venda. Tá? Uhum. Por que que ele está assim? Primeiro, ele tem uma Mercosul sem assimetria. Né? Nós temos um valor tributário gigantesco que não tem assimetria. Então, o arroz produzido no Paraguai é muito mais barato que o nosso. Ele tem um juro bancário, como disse, que inviabiliza ele. Bom, então, 10 produtores de arroz endividados, né, resolvem fazer um consórcio desse, fazer um fundo de aval cruzado. Eles concordam que 8% do volume a ser financiado ficará no fundo garantidor. Tá? Eles vão acertar em condomínio modelo produtivo que, inclusive, estabelece relação de colaboração. Por exemplo, eles não terão cada um na sua colheitadeira, não terão cada um sua maca, não terão cada um sua despesa, cada um com seu cartório. Não. Eles certamente vão se organizar como condomínio, como consórcio, e vão otimizar as despesas. Eles certamente vão comprar também em conjunto para reduzir custos. Eles terão condição de financiamento bancário com 7,5% e a possibilidade de pagar muito depois do que a indústria cobra. Porque quando a indústria cobra dele, que é a última alternativa, quando o último CPF da família dele foi utilizado, ele não tem mais crédito, ele entrega para a indústria. Aí ele produz o arroz em março, em fevereiro e março, mas no final de abril ele tem que devolver para a indústria. O que que acontece? A indústria que financiou se estoca de arroz e não aumenta o preço nunca. Ora, se ele tiver devendo seu bancário, ele vai pagar em setembro, outubro. E se ele pagar em setembro, outubro, ele consegue fazer preço de mercado nesse produto. Então, nós reabilitamos um produtor que vai para a vida ativa normal. Tá? Um fundo garantidor com esses recursos do BNDES, por exemplo, pega um recurso para pagamento em 12 anos, vai fazer um planejamento que, nesse período, ele consegue fazer a redução do voltar para a vida ativa com rentabilidade. Isso não é uma receita de bolo, né? Isso não é para todo mundo. Cada um tem que ter sua análise do seu grupo. Não é uma mágica que do dia para a noite o cidadão quebrado virou uma pessoa completamente solucionada a vida dele. Não. Será que tem uma análise, assistência técnica, controle, tem uma série de coisas que tem que ser tomada providência com relação a isso. Mas o que é certo é que o produtor passará a pensar em grupo, não será mais um produtor isolado, e o sistema todo se preocupa com a renda dele, porque sem a renda dele, todo o sistema vai ruir.
No caso do produtor, a gente entendeu. É uma porcentagem do que ele está financiando fica reservado num fundo. Mas como é que fica a participação, ou de que forma participariam a indústria, banco e o próprio Tesouro Nacional, deputado?
A indústria também vai participar e depositar no fundo. A indústria, por que ela vai fazer isso? Porque quando ele recebe esse recurso do BNDES, ou qualquer outro banco que participe do fundo, ele vai pagar as contas. Então, a indústria que é credora vai também dizer o seguinte: eu tenho no grupo tal de 10 produtores, eu tenho uma dívida para receber do valor X. Isso será pago. E 8% desse volume também vai para o fundo. O banco, da mesma forma, também é credor. E vai ser um sócio do fundo, lá do aval cruzado. Ele se associa e, pelo valor do crédito que ele tem que receber, ele também deixa 8% no fundo. Tá? só em quarta posição entra o Tesouro. Quando todos os outros três falharem, então o Tesouro entra nesse processo. O que dá segurança, mas dá um risco para o Tesouro muito pequeno. Todos os outros vão ter que se esforçar muito para que o consórcio dê certo, para não chegar à dependência, na dependência do Tesouro.
Muito bem. Deputado, em que pé que está isso? A gente tinha a expectativa de que pudesse ser divulgado aí oficialmente ainda essa semana. Vai ser possível?
Eu acho que sim, é o que o pessoal da economia tem dito. Como esse é um instrumento novo, na primeira reunião do Conselho Nacional, eles disseram o seguinte: olha, tem que pensar direito isso. E é normal que tem que pensar. Afinal de contas, é um mecanismo utilizado internacionalmente, mas nós não temos essa prática. Inclusive, o grau de a moeda fundamental disso que é uma coisa chamada confiança. Se nós não tivermos confiança do grupo, acabamos por não resolver esse processo.
Pois
então, é normal que, para se compor um contrato dessa natureza, se consiga expressar com textos e números que sejam absolutamente sustentáveis e que juridicamente parem em pé.
Agora, no caso de algum problema, de, enfim, alguma frustração na produção, resgata esse dinheiro do fundo para pagar as contas?
Claro. Quando tu acerta o percentual que vai para o fundo, tu já trabalha o percentual do fundo pelo grau de risco. Quer dizer, num grupo de 10 produtores de arroz, tu vai pegar o histórico deles e vai dizer o seguinte: a média de produção desse produtor nos últimos 10 anos foi X, tá? O arroz é irrigado, qual o risco de não produzir é muito pequeno, tá? Então ele vai produzir. Tudo que nós temos que fazer agora é pegar todo o grupo que está envolvido e, ao invés de cada um pensar por si, quer dizer, o banco pouco importa como é que vai o produtor, ele quer receber o dele. A indústria da mesma forma, não interessa qual é o preço, eu pego o arroz do Paraguai para metade do preço, ponho aqui, avilto o meu mercado, quebro o produtor, mas eu, indústria, estou muito bem, obrigado. Tá? E o governo? O governo não quer saber que qualquer coisa que o produtor produzir, ele acaba tendo o imposto dele no caixa. O que nós queremos, na verdade, é criar relação de obrigação sistêmica entre todas as partes envolvidas.
Muito bem. Como o senhor bem colocou, é uma nova alternativa aí de apoio ao produtor, principalmente o produtor que tem alguma dificuldade de acesso ao crédito hoje em dia. E como toda novidade, a gente precisa saber na prática como é que isso vai funcionar. Mas o senhor acredita que já para o próximo Plano Safra esse mecanismo já esteja liberado e em funcionamento, deputado?
É que a medida provisória, no dia que ela for promulgada, ela vai entrar como projeto de lei, ela imediatamente tem validade. A provisória tem essa função. Né?
Daí precisa só se organizar para colocar ela em prática, certo?
É.
Entendi.
No dia que foi publicada a medida provisória, esse sistema está disponível para entrar em prática. Então, os mais diversos atores do sistema que estão comprometidos com isso têm que agir imediatamente para ir compondo os grupos. Um produtor endividado, quer dizer, ele não tem mais o que fazer, seria fácil trazê-lo para o meio. A questão é que os outros que estão envolvidos também têm que participar. E por que nós achamos que ele vai participar? Porque é uma forma dele receber o que ele tem para receber. Só que para ele receber, ele vai ter que cumprir uma série de obrigações com o consórcio. Não é só tirar o meu e ir para casa.
Muito bem. Ok, deputado. Imagino que muitas dúvidas vão surgindo à medida que a gente vai conhecendo melhor o mecanismo, o funcionamento aí, mas como uma alternativa nova aí para o produtor, a gente torce para que realmente dê tudo certo e que a ideia seja encampada aí, não só pelos produtores, como o senhor bem colocou, indústria, banco, o próprio governo também envolvido nessa questão. Obrigado pelas explicações por enquanto. Imagino que a gente vai conversar muito mais sobre o fundo fraterno aí, viu, deputado? Obrigado.
E outra coisa, ele não é a única alternativa.
Pois
não
é.
Não é a única alternativa.
Isso
tem
é importante,
que ser, né? No meio de um molho de outras alternativas. Por exemplo, se num determinado momento nós descobrirmos que para salvar um setor é preciso que ele tenha uma moratória de 3 anos, que ele precisa de 3 anos ficar sem pagar para ele poder se reabilitar, para tiver convicção disso, é preciso buscar esse prazo. Porque não adianta só um remédio imediato para tratar sintoma. Nós precisamos, na verdade, curar a causa. E a causa tem que ter outros ingredientes. Bom, quando nós tivermos isso, o ponto é que vai estudando, aplicando e veja
isso aí. Deputado Alceu Moreira, presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço a possibilidade de conversar contigo e todos os teus ouvintes.
Muito obrigado. Um abraço, deputado. Até a próxima. Deputado Alceu Moreira conversando com a gente, explicando aí o Fundo de Aval Fraterno, novo mecanismo, portanto, de autofinanciamento, de facilitar o financiamento, principalmente para aqueles produtores que estão endividados, mas como o deputado, presidente da Frente, também colocou, é um instrumento, um mecanismo que pode ajudar, inclusive, baratear o custo bancário, o valor dos juros a ser pago, pode reduzir custo de produção através de uma ação conjunta aí, dos produtores que se associaram nessas pequenas cooperativas mesmo, né, de apoio, enfim, e isso pode trazer uma dinâmica nova para a questão aí, do financiamento da agropecuária no Brasil. Vamos ficar atentos a isso e, obviamente, se você teve alguma dúvida, se você quer alguma resposta para alguma coisa que não ficou muito clara, mande a sua pergunta para a gente e sempre, à medida do possível, a gente vai estar respondendo aí as suas considerações. Mas preste atenção nesse novo mecanismo, Fundo de Aval Fraterno, que pode ser utilizado e vamos ver se tem sucesso aqui no Brasil. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Continue com a gente.